Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores discutem o decreto que muda regras para o porte e a posse de armas.
CCJ ouve o ministro Sérgio Moro nesta quarta-feira sobre reportagens do site do Intercept.
Veto ao despacho gratuito de bagagens em voo será analisado pelo Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Oposição se mobiliza para garantir o despacho gratuito de malas de até 23 quilos em voos nacionais. Líder do governo diz que veto foi técnico para atrair empresas pequenas e reduzir o preço das passagens. Repórter Érica Christian.
O vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, anunciou mobilização pela derrubada do veto ao despacho gratuito de malas de até 23 quilos em voos nacionais. Ele citou ainda a votação pelos deputados de um projeto que proíbe a cobrança de mala, já aprovado pelo Senado. Rogério Carvalho antecipou que o partido vai incluir na Lei Geral do Turismo a volta do despacho gratuito de malas.
Se tivesse tido, de fato, uma redução do preço da passagem, justificaria você não cobrar pela bagagem. Mas as passagens estão muito caras e o preço da bagagem também tem aumentado.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que o veto vai atrair as pequenas empresas internacionais que poderão atuar no Brasil com a abertura total de capital estrangeiro.
Foi técnico porque o Brasil está precisando atrair as operadoras de baixo custo, a low cost, no sentido de baratear o preço das passagens no mercado nacional. Nós temos apenas 3 grandes empresas e é preciso forçar a competição.
O ministro Sérgio Moro terá 30 minutos para a apresentação inicial na Comissão de Constituição e Justiça antes das perguntas dos senadores nesta quarta-feira. A CCJ também aprovou convite para que o procurador Deltan Dallagnol fale sobre as reportagens do The Intercept envolvendo a Operação Lava Jato. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestará esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre as mensagens trocadas entre ele e o procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato, divulgadas pelo The Intercept. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da CCJ, explicou como será a audiência.
Nós cumpriremos o que diz o regimento interno. O ministro de Estado tem 30 minutos, até 30 minutos, para suas considerações iniciais. Pela ordem de inscrição, observado aí, intercalando os partidos, nós daremos 5 minutos de pergunta para cada parlamentar, com igual prazo para a resposta do ministro, depois mais 3 minutos de réplica, se houver necessidade, e mesmo prazo de tréplica.
Os senadores da CCJ já aprovaram um convite para que Deltan Dallagnol também fale à comissão. A audiência com o ministro Sérgio Moro acontece nesta quarta-feira, 19 de junho, às 9 da manhã, horário de Brasília.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, do Piauí, destacou a diminuição da violência no país nos primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Ele se referiu a dados de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Universidade de São Paulo, indicando uma queda de 23% no número de homicídios nos 4 primeiros meses de 2019, em comparação com o ano passado.
Isso quer dizer que o país teve 4.300 mortes violentas a menos em janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. São números, consequentemente, animadores.
Ao relatar o assassinato de um empresário ocorrido no final de semana em Boa Vista, o senador Messias de Jesus, do PRB, disse estar preocupado com o aumento do número de casos de violência praticados em Roraima por refugiados venezuelanos.
Ele lembrou que diariamente 500 venezuelanos chegam a Roraima e que boa parte precisa de apoio em saúde e educação, algo que o governo do estado sozinho não consegue atender. Por isso, Messias de Jesus pediu que agentes federais ocupem os municípios roraimenses para assegurar a paz no estado.
Venho aqui renovar o meu apelo ao governo federal para que intervenham na saúde e na segurança pública do estado de Roraima. Que o presidente Jair Bolsonaro lance os olhos sobre a situação de descalabro, de desorganização generalizada que estamos atravessando, a fim de tomar providências antes que aconteça uma ruína total para os brasileiros que residem no estado de Roraima.
O Senado aprovou hoje empréstimo internacional no valor de 37 milhões de dólares para o governo de Pernambuco. Repórter Bruno Lourenço.
O empréstimo para Pernambuco tem um valor de 37 milhões de dólares e virá do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com uma contrapartida estadual de 7 milhões. O dinheiro será aplicado na segunda fase do projeto de apoio à modernização e à transparência da gestão fiscal Profisco. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, explicou que vários estados estão modernizando suas estruturas fiscais em busca de mais eficiência e melhoria na arrecadação.
Ele já foi feito em muitos estados brasileiros, inclusive o estado do Ceará foi um dos que teve esse financiamento, e é um financiamento dirigido à modernização, à melhoria, a tornar mais eficiente o sistema de receitas, de arrecadação, Secretaria da Fazenda dos Estados. Portanto, é um financiamento que se desdobrará num retorno da melhoria e da eficiência da receita do Estado de Pernambuco.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criticou a manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que afirmou que o governo estuda reduzir a alíquota do imposto de importação sobre bens de informática, de 16% para 4%.
Ele lembrou que no Brasil está em vigor uma lei de incentivo fiscal que isenta os bens de informática em até 88%. No polo de Manaus, o incentivo chega a 82%. Na opinião de Eduardo Braga, a manifestação do presidente gera insegurança em quem atua no setor e pode, se for efetivada, gerar desemprego no país.
Todos nós queremos redução de imposto, mas queremos, acima de tudo, geração de emprego e renda e segurança jurídica. Nós não alcançaremos isso com as declarações desencontradas que nós estamos tendo.
Representantes do governo federal e da indústria de mineração defenderam na CPI de Brumadinho que o Brasil invista em tecnologias que permitam o aproveitamento dos resíduos de barragens. Repórter Celso Cavalcante.
O presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, Wilson Hélio Brumer, afirmou que somente em Minas Gerais são produzidos anualmente 500 milhões de toneladas de rejeitos de mineração. Por isso, ele considera fundamental criar mecanismos para aproveitamento desses resíduos.
Como transformar esses rejeitos em alguma coisa que realmente crie produtos.
Secretária adjunta do Ministério de Minas e Energia, Lília Sant'Agostino, afirmou que o aproveitamento de resíduos é uma das prioridades da pasta. Ela também concordou com a necessidade de novos parâmetros de fiscalização para as mineradoras. O relator da CPI, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, adiantou que o relatório da comissão deve sugerir novos critérios para funcionamento das mineradoras no país.
O Estado abriu mão de uma regulação que é obrigatória dele.
Essa foi a última reunião da CPI de Brumadinho antes da apresentação do relatório final de trabalho.
Os senadores debatem neste momento o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que trata do porte da posse de armas. A repórter Raquel Teixeira está acompanhando a discussão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Marluce. O plenário do Senado analisa agora o projeto que susta e revoga os efeitos do decreto presidencial, que trata da posse de armas de fogo e de munição. O relatório do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, foi rejeitado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ele acredita que o resultado no plenário será diferente.
O decreto é constitucional, ele apenas transformou uma norma da Polícia Federal, que já vinha há mais de 13 anos sendo executada.
O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu a manutenção do texto.
O cidadão honesto precisa se defender, ter meios de se defender contra os bandidos, defender sua família, defender seu patrimônio.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é contrário à medida.
Eu não tenho nenhuma dúvida que, com mais armas circulando, a tendência é que ocorram mais mortes e principalmente nos setores mais vulneráveis.
E os senadores continuam discutindo o tema. Na sessão de hoje, também já foram aprovadas 6 indicações de autoridades. Raquel Teixeira, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.